programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Nuno Marco, prazer em ver-te aqui no Primo.
É verdade, há tanto tempo que eu não fazia uma coisa dessas.
Mas olha, digo-te uma coisa: podes ausentar-te mais vezes, porque enquanto estiveste fora, tivemos cá Francisco Moita Flores, uma ótima conversa, e na semana passada, os James.
Pronto, tudo malta que vem, perguntaram: o Marco está aí?
Caso, nem, não, nem, tá, então vamos. Nem mencionar o teu nome, não interessa. mas a verdade é que não é agora regra, o Marco está fora e depois chegam convidados de luz, porque não, o Marco está de volta e temos uma convidada. E senhores ouvintes.
É pá, é uma convidada épica. Isto,
senhores ouvintes.
A honra! Não, e agora vamos ter que cantar.
Vamos ter que cantar.
Em frente a ela, eu acho que isto é super embaraçoso.
Tens a tua rima pronta?
Tenho.
Portanto, vamos apresentar a convidada, mais uma vez, com o nosso momento musical.
Mas tema musical. Tu cantaste nestas últimas semanas o tema musical sozinho?
Achas que sim? Sou parvo aqui.
Devia ser tão triste. Um homem sozinho.
Claro,
com a guitarra,
mas é para passar vergonha, passo contigo. Olha, vou passar vergonha sozinho.
Okay, vamos a isso.
Estás pronto?
Vamos a isso.
Vai então.
Incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversante e números musicais.
Uma convidada de luxo, do fado, uma autêntica papisa. Aleluia, toda poderosa e grandiosa Marisa.
Vai dar concerto no Cool Jazz, felizmente não calha num domingo. Assim posso vê-la em Oeiras e depois vou levá-la comigo ao bingo.
Programa incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
Tem o quê?
Tem momentos de converseta
e mais o quê? Calma, e mais o quê?
E números musicais.
Programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco.
Isto é muito estúpido, Marisa, desculpa. Não percebo! Isto é muito estúpido, Marisa, desculpa.
Vocês não querem fazer a primeira parte do Ricardo Ribeiro?
Então não é. E assim
Marisa,
que começassem a chover as
não
pedras.
Não é com o Jazz.
Não, nunca.
Não,
gosto muito do Ricardo, gosto muito de ti, gosto muito também das pessoas que compram um bilhete para ver coisas boas.
É preciso respeitar essas pessoas.
Não é?
É preciso respeitar essas pessoas.
Vamos começar exatamente por aí. Temos a Marisa aqui no Primo. Marisa que vai estar dia 24 deste mês no EDP Cool Jazz, no Estádio Municipal de Oeiras, juntamente com um grande fadista que é o Ricardo Ribeiro. Marisa, és uma salta-pocinhas global, vamos chamar assim, não é?
O que é isso, salta-pocinhas?
Não, mas estás aqui agora, depois vais para ali, de um dia estás em Chicago e depois estás em Melbourne e depois estás aqui.
Mais snob de salta-pocinhas é Globetrotter.
É, mas uma Globetrotter.
Uma
Globetrotter. Globe, salta, trotter, pocinhas.
A equipa de basquetebol não teria também sucesso se chamasse o Charlam salta-pocinhas. Mas isso é de mim.
Salta-pocinhas do basquete, sim.
Marisa, mas pergunto se um concerto em casa, obviamente que é diferente, até porque depois podes ir dormir a casa. Literalmente.
Um concerto em casa, posso cantar no duche, posso cantar na sala.
Onde tu quiseres. Mas aqui regressar a Portugal é de facto estás em casa.
Não, é maravilhoso. É uma sensação única. Aliás, eu fiz um concerto especial, porque já há algum tempo que não cantava no que posso chamar a Grande Lisboa.
Sim.
E fiz um concerto especial a pensar neste público que me tem pedido. Eu vejo sempre o meu Facebook e que me tem pedido muito: por favor, um concerto. Então, em Lisboa. Então, fiz um concerto especial a pensar nesse público, que é um concerto que deriva muito deste best-of, que vai ter os temas do best-of, depois tem aqueles temas que as pessoas elegeram pelo Facebook. Não sei se vocês sabem, houve uma eleição no Facebook e foi o público que elegeu o segundo CD do best-of.
E tu já disseste que ficaste muito surpreendido porque foram para os temas mais...
É verdade. Mais pesados.
Estava à espera que as pessoas fossem mais pros hits e que não fossem
não,
tanto
estava à espera
para... Curiosamente
fossem...
a colaboração David Guetta Marisa não entrou.
Não, tenho uma colaboração com o David Guetta e também tinha uma colaboração com a Lady Gaga que também não
também
entrou.
Não de...
E olha, até tristíssima.
Eu adorava ouvir isso.
Não, olha, é um tipo telephone, mas nós era cell phone.
Ah, claro.
E eu cantava fadophone e ela dizia cell phone.
É isso aí, epá, eu pagava
fadophone,
por isso.
Fadophone,
que
bom.
E as pessoas foram escolher aqueles. Eu pensava que escolhiam os temas mais alegres, mais para dançar assim mais. Faz como o Senhor Vinho, como o Rosa Branca, como... mas não foram escolher os temas mais pesados, mais melancólicos, com uma carga emotiva mais forte. E isso foi surpreendente para
mim. Mas isso é um bocadinho característica portuguesa. Dou-te um exemplo muito prático. Quando, por exemplo, um português acaba uma relação,
então
está. Ia dizer na merda.
Está com dor de cotovelo.
Está mal. O que é que ele vai fazer? Vai ouvir canções que o deixam ainda pior.
É verdade, ninguém quer ouvir músicas para se animar.
Não é?
Sim.
Eu estou tão mal. O que é que eu vou ouvir? Radiohead.
Radiohead?
É maravilhoso, adoro.
Quando estás mal, vais ouvir Radiohead?
Há muita gente, quando está mal, gosta de ouvir músicas que não põem pior. Mas isso é uma característica portuguesa. Isto é verdade.
Sério?
É verdade, Marisa.
É verdade, sim, num desgosto, tens tendência para ouvir música que te põe ainda mais desgosto. Não é bem a ideia, é tu encontrares uma música.
É puxar para baixo.
Não, é uma música que espelha aquilo que estás a sentir.
Exatamente.
Ou seja, que tu penses, esta pessoa se calhar passou pelo mesmo que eu estou a sentir. Consegue traduzir em
música.
Mas olha,
eu acho que a música tem esse poder. Tem o poder de mexer com as nossas emoções e ao mesmo tempo de exorcizar, porque consegue-te limpar a alma. Quantas vezes, por exemplo, o fado tem essa força. A música tem essa força. Quantas vezes já não. Quando estás numa fase assim, aconteceu-te qualquer coisa que mais chata, um desgosto de amor, uma coisa qualquer, e ouves uma música, essas tais músicas da dor de cotovelo, mas que no fundo acabas de ouvir assim, parece que já me sinto melhor.
É, ali uma catarse, é uma coisa assim.
Deitaste um bocadinho esses sentimentos, deitaste cá para fora.
É engraçado que fales nesse poder do fado, porque fizeste uma comparação muito engraçada com o fado, que é comparando o fado mesmo com uma pessoa. Quando tu cantas o fado, sente-se cada dor, sente-se cada lágrima, e eu pergunto, isso às vezes não cansa imenso?
Não.
Não é tanta emoção e tanto.
Ainda não te consegues já distanciar.
As palavras, nem por cima em português, que são ditas de outra maneira e nós sentimos-las de outra maneira. Para quem está a interpretar tudo aquilo que tantos poetas escreveram e escreveram tão bem, isso não cansa?
Não. Há uma magia incrível na poesia portuguesa, no fado, que faz com que cada vez que se cante se redescubra sentimentos novos. Há um fado que eu adoro, que é um fado tradicional, que é o fado de primavera. E cada vez que eu o canto, vêm sentimentos diferentes, sinto sentimentos diferentes, emoções diferentes, todas as vezes que o canto. Tal como o Gente da Minha Terra. As pessoas já podiam pensar assim, ela já canta o Gente da Minha Terra, tanto tempo que aquilo já é tipo um disco, não é? E aí, põe a moeda, sai. Mas não é, porque... Tu não acordas todos os dias com as mesmas emoções, não acordas todos os dias com a mesma disposição, não acordas todos os dias com as mesmas pessoas, não vives todos os dias com as mesmas pessoas, e tudo isso faz com que a tua forma de estar no teu dia-a-dia também mude, a tua energia mude, e isso faz com que cantes, toques, faças o teu programa de forma diferente.
É verdade. Tu emocionas-te a cantar ao ponto da lágrima algumas vezes, ou não? E quando isso acontece, como é que lidas com isso?
Epá, odeio chorar, sou muito sincera, odeio chorar em público. Acho que é uma das fraquezas que os artistas, já me posso chamar artista, depois de 14 anos de palco.
Podes.
Sim.
Nós concedemos-te isso. Sim.
Não, acho que quem se pode chamar artista é o Carlos do Carmo, por exemplo, vamos dar os parabéns
ao Carlos do Carmo,
que acabou de ganhar um Grammy de carreira.
E só ganha o Grammy por uma razão, porque o Carlos do Carmo, no Natal passado, foi à minha casa e teve a jogar Nintendo Wii com o Nuno Marco.
É verdade, nós fizemos um sketch com ele. Eu adoro o Carlos do Carmo.
E a malta dos senhores dos Grammys.
Então, o teu prémio de Natal foi esse, mandaste-lhe o Grammy para casa. Tu és um querido.
Mas o Carlos, ele tem um humorista lá dentro, ele tem um grande sentido de humor.
É
muito British.
Ele é extraordinário.
Grande cavalheiro. Sim, sim, sim.
Parabéns ao Carlos do Carmo, que é um prémio.
E ao Fado.
E ao Fado.
Devíamos ter o Carlos do Carmo aqui.
Vocês têm que o convidar, que é maravilhoso. Bem, mas o que eu já me perdi.
Estás a falar do
chorar enquanto cantas.
Eu acho que chorar quando está em palco, as pessoas muitas vezes pensam que é mentira, que é uma coisa feita. Lá está ela, a lágrima. E o português tem muito disso,
tem.
Atenção.
Tem, sim, senhor.
Há uma desconfiança.
O português tem uma coisa que às vezes até me deixa bastante triste, que é: tu convidas as pessoas e são os que estão na primeira fila. ofereces o bilhete. E são aqueles que não se levantam para bater palmas. Sabes porquê? Porque são os convidados. Os convidados nunca se levantam para bater palmas.
Pois é, isso
são
é uma coisa...
São aqueles que tu convidas, mas esses não se podem levantar para bater palmas. Sabes porquê? São os chiques. O chique nunca se levanta para bater palmas.
O chique não levanta o rabo da cadeira.
Não, não. O que se levanta é aquele que comprou o bilhete e está lá atrás e que até está a vibrar. É, eu gostei mesmo dela. E que pagou.
Sim.
E que, por acaso, tu não sabes, mas no EDP Cool Jazz até existem bilhetes a 20 euros.
É verdade, sim, senhor.
Pois.
Que as pessoas acham que é muito caro, mas 20 euros, acho que para um cartaz daqueles não será caro, não é?
E obviamente que agora, quem estiver dia 24 no Estádio Municipal do Oeste, vai-se levantar, que esteja na primeira fila, que esteja na última.
Não sei,
a Marisa
não
desce
sei.
No palco e ui.
E leva um ganda tatal. Se não levam com o microfone na cabeça, alguma coisa já. Não. Mas são coisas que eu vou reparando ao longo dos anos. Mas o chorar em frente das pessoas é uma coisa que me deixa mesmo desconfortável. Mas acontece olhar para a cara de alguém e ver que está a sentir as mesmas emoções que eu, que percebe a mensagem que eu estou a tentar transmitir, emociona-me. Quando eu canto a gente da minha terra. E
é interessante ser essa a razão. Eu pensaria que era a música em si que te faria essa emoção, mas esse tipo de empatia com o público.
A música em si já é emocionante, mas eu preciso muito de olhar.
E perceber o efeito que dá e a ligação que está a acontecer.
E sentir que estamos com uma ligação e que as pessoas estão a entender aquilo que eu quero transmitir e que estão a sentir a mesma mensagem. Para mim é sempre super importante.
E voltando à comparação do fado enquanto pessoa, e continuas apaixonada por essa pessoa, o fado, 14 anos depois.
Muito.
Nunca tiveste que dar um tempo nessa relação?
Agora tive que dar um tempo por causa do meu filho, né? Parece uma. Eu não sei se é uma primeira paixão e o fado passa para uma segunda paixão, porque eu não sei viver sem um e sem o outro.
O fado não sente ciúmes do pequenito?
Eu acho que o pequenito é que sente ciúmes do fado, né? Que eu de vez em quando tenho que deixar o pequenito para ir cantar o fado, mas.
Ele já viaja muito contigo ou não?
Algumas vezes viaja, mas sabes que. Eu agora não faço tantas turnés como fazia e já não faço aqueles 150 concertos loucos e então faço viagens já muito apertadas, ou seja, tipo, há pouco tempo estive em Israel, então saí de casa 4 da manhã, cheguei a Israel às 4 da manhã do dia seguinte, dormi, fiz entrevistas, cantei, fomos jantar, 4 da manhã aeroporto, cheguei a Lisboa às 8 da manhã, pus o puto na escola, portanto, quer dizer, tudo para eu tenho que conciliar as coisas de forma a poder dar atenção ao meu pequerrucho.
E ele gosta de te ouvir cantar, suponho eu.
Adora.
Claro.
Ainda ontem, antes de dormir, teve a ouvir O Tempo Não Para.
Foi?
Foi. Ele fica assim.
Mas espera, cantado ao vivo?
Não.
Ah, não?
Eu posso cantar ao vivo, ele também gosta, mas ele gosta de ver o vídeo.
Ter canções de embalar desta categoria
deve ser extraordinário. O que eu vejo, especialmente na letra do Miguel, e um abraço para o Miguel Calmeiro, que ele estava, obviamente, ele é um grande escritor.
Já foi nosso convidado.
Já foi nosso convidado e ele de facto estava inspiradíssimo.
E mais um tipo com um grande sentido de humor, é verdade. É um prazer conversar com ele.
Mas quando se encara e quando se vê aquela letra, vê-se uma mãe, neste caso, imagina uma mãe que às vezes não está em casa, quase assim embalar o miúdo a dizer.
Mas eu já disse isto algumas vezes e posso repetir. Havia uma pessoa antes de nascer o Martim, havia eu, a Marisa, eu, parece que estou a falar em terceira pessoa, não é? Mas não é nessa atitude. Eu antes do Martim e eu depois do Martim. Antes do Martim eu era uma pessoa extremamente egoísta, egocêntrica, e só existia o palco. É verdade isto que vos estou a dizer. O palco era a minha vida.
Isso havia... é de uma tremenda brutalidade para contigo.
Não, é verdade. Não havia mais nada. Sabe porquê? Porque eu chegava à casa e não tinha nada. Ou seja, acabava o palco, acabavam as palmas, acabavam os abraços, acabavam aquelas coisas. Ah, você canta tão bem, tão giro, não sei o quê. Isso acabava. Eu entrava em casa ou entrava no quarto do hotel. Não havia nada. Sabes? E era um vazio. Então, o que é que me preenchia? Palco. Elogios. Palmas. Abraços, mesmo que fossem falsos, não faz mal. Boa, tenho gente à minha volta, que bom, que é uma solidão. Ao mesmo tempo é uma solidão.
Claro.
Estou sozinha. Entretanto, nasce Martim, e a minha vida muda radicalmente.
E é admirável como isso é instantâneo, não é? Deves ter sentido isso, ou seja, não, tiveste algum esforço em deixar para trás essa Marisa egocêntrica?
Eu acho que eu sou muito crente, não sei se vocês são. Eu sou extremamente crente em Deus. E eu acho que Deus pôs-me à prova e fez-me perceber o que era a força do amor. Porque o ter passado que eu passei não foi aquele tempo que eu fiquei no hospital e que tive aquele problema da gravidez e não sei o quê. Isso até relativizo. Agora, quando nasce o miúdo e tem que ficar 5 meses numa incubadora a ser picado 40 vezes por dia, aos 15 dias é operado ao coração. Fica com 500 gramas e não é um dia de cada vez, é uma hora de cada vez, não é? E depois chega uma altura que o médico chega ao pé de mim. Os médicos às vezes são assim um bocado mais duros, tipo, parecia que vamos ali beber um copo de água. Oh mãe, ainda bem que a vejo no corredor. Oh mãe, ainda bem que a vejo. Olha, está a ver ali o parâmetro da máquina? Se o parâmetro não descer, vamos ter que desligar porque cientificamente já não dá mais nada. E tu ficas tipo, peraí, e eu acho que isso Deus pôs-me à prova. Realmente sabes o que é o amor? Agora sei.
Olha, eu sou pai há 5 anos e. Epá, e estavas agora a falar disso, eu nem sei como é que é de continuar esta entrevista, porque.
Continuando a rir, sim, olha, agora sim, tenho sim. Um filho maravilhoso que é.
Também eu?
Epá, olha.
É isso.
5 anos, o teu tem 5 anos, o meu fez 3 a semana passada.
Com 3 anos, o Martim já tem noção daquilo que a mãe faz e, acima de tudo, daquilo. Quem é a mãe?
Tem.
Já tem essa noção?
Tem. Tem. Ele olha para as coisas e diz: mamã. Mamã. Aponta: mamã. Tudo para ele ver na televisão. Olha, e sabe perfeitamente o que é fado, porque às vezes não sei o que estou. Apareço na televisão, não estou sempre a aparecer na televisão, não é? Ouve a guitarra portuguesa, pode estar a brincar. Ele para, vai para o pé da televisão, põe as mãos atrás das costas e fica a ouvir. Tipo, o que é isto? Olha. Acaba, volta aos seus afazeres.
Como se fosse um respeito, não é? É. Um respeito pelo fado.
É verdade.
Olha, estamos a acabar a primeira parte. Não estava previsto que fosse esta canção, mas acho que depois de termos falado do Martim e termos falado da música do Miguel, acho que faz sentido que, então, que a primeira canção deste Primo Contigo seja o Tempo Não Para. Queres rapidamente só como é que surge a conversa com o Miguel Gameiro e como é que ele te bata, como é que ele vai ter contigo e diz: oh, sou Dona Marisa, tudo bem, gosto de ti, está aqui uma cançãozinha que eu escrevi a pensar em si.
Não, olha, é muito quanto rapidamente. Na altura trabalhava com o Álvaro Covões, a pessoa que é a mentora e que dirige hoje, agora é o Mel Alive, o ótimo.
Nós Alive. Tu não te enganes no patrocinador.
Ai, desculpa.
Nós Alive,
que é o ótimo Alive.
Vou ter que pôr um pi ali, já vi.
Tem que cortar. Nós Alive, e na altura trabalhava com o Álvaro e eu tinha dito ao Álvaro: será que eu não tenho o número do Miguel, mas será, e estava com a ideia de fazer um disco, será que podíamos falar com o Miguel, que ele podia me oferecer um tema? Eu tenho assim um bocado de vergonha de falar com ele. E o Álvaro, quando fala com o Miguel diz: o quê? Fazer um tema para a Marisa? Ah, isso é uma grande responsabilidade. Aquelas coisas que o Miguel, para ele, depois torna tudo assim grandioso. E chega, vamos à casa do Álvaro. Passado para aí 2 semanas, ele chega, nervoso, senta-se ao piano. Pá, eu toco muito mal e não sei o quê. Oh, Miguel, mostra-me lá o tema. Pá, e começa a tocar o tema e a cantar. E eu fico tipo: tu tens a certeza que este tema é para mim? Tu não queres ficar com este tema para ti? Eu disse: não, eu fiz a pensar em ti. Eu disse: bem, é que isto diz tudo aquilo que eu sou neste momento, que quero ser neste momento e que quero fazer neste momento. O tempo não para.
Acabamos esta primeira parte do Primo com o Tempo Não Para. O que é isto?
Eu acho que, se não me engano, é o meu telefone.
Nós acabaram de forma tão bonita e tão poética e tu deixas-me o telefone ligado.
Vou desligar. Peço imensa desculpa.
Então agora anuncias a música,
não,
vai.
Não, agora atende.
Já desliguei. Senhoras e senhores, o tempo não para e o meu telemóvel também não.
Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Eu sei que a vida tem pressa, que tudo aconteça sem que a gente peça. Mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui.
Porque com apenas 90 dias de vida já consigo falar, mas também porque uso Mustela, que tal como eu está muito à frente.
Experimente o novo e revolucionário creme Mustela 123, que previne, alivia e repara a assadura da fralda desde o nascimento.
Mustela Creme 123 é o futuro.
Testado por dermatologistas e pediatras, exclusivo em farmácias e para farmácias.
Praia a 600 metros. Oficina a 5 quilómetros. Os pneus podem mudar o rumo das suas férias. Visita a Renault e aproveita as condições especiais para a aquisição de pneus novos. Pneu 205-55-16 por apenas 59€. Exemplo de pneu mótrio com IVA e Ecovalor. Válido até 31/8/2014 na rede aderente, não acumulável com outras promoções em vigor.
Viva o verão com mais estilo! Os saldos do Vila do Conde da Style Outlets estão de volta. Dia 15 de julho, oferecemos 2.000€ por hora a todas as horas. São mais de 30.000€. Visite-nos e saia a ganhar. Não esqueça, só dia 15 de julho. Vila do Conde da Style Outlets. Simply Style. A28, saída 13.
Sabia que no Zumarino pode embarcar numa viagem no tempo e visitar uma floresta jurássica da era T-Rex? E que pode fazer dos golfinhos os novos amigos de toda a família? Junta isto a nova Wave Beach e tem tudo num só lugar de sonho e fantasia. Este verão, visite o novo Zumarino em Albufeira, um mar de magia e diversão.
No continente, todos os dias há preços baixos. É poupança certa. Não perca, apenas hoje, um especial continente com todos os queijos com 50% de desconto em cartão. Aproveite já enquanto há. Conte com o continente. Oferta limitada ao estoque existente e válida a 12 de julho. A ação não acumula contras em vigor.
Este é um novo mundo. É o mundo dos novos agricultores.
Escrever a minha horta. É num 13º andar.
Dos novos babysitters.
Avô, aqui é uma vez pescar. E vamos
dos novos ginásios.
Percorremos amanhã, 8 horas no jardim, ok?
Dos Facebooks e dos Twitters.
Pronta? Então assenta aí. A hashtag é novo
este
mundo, novo
é um
milénio.
Novo mundo. E para um novo mundo, um novo milénio. De 4 a 18 de julho, invista no aumento de capital do Millennium BCP. Faça já a sua simulação a millenniumbcp.pt. Este é o seu milénio. Não dispensa a consulta do prospecto da oferta disponível em cmvm.pt e millenniumbcp.pt.
Rádio Comercial.
Comercial. Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Marco e Palmeirim, e juntamos mais um elemento. E que elemento à nossa família de primos? O Pedro, durante esta semana, nas manhãs da Comercial, rotulou-a, e muito bem, como a maior artista nacional. E aqui está ela, a Marisa, está aqui à nossa frente. Olá, Marisa.
E é fácil não esquecer que é a maior artista nacional, porque ela é uma gaja porreira.
É uma pachola.
É
uma pachola que nunca foi ao bingo e que gosta de cerveja. É assim mesmo.
É isso.
E há pouco dizia-nos que...
Gosto de lambretas.
As mais pequeninas, não é?
É, essas sabem melhor.
Sabem, mais fresquinhas. Também sou adepto disso, senhor. A Marisa está aqui.
E termossos.
Termossos, é pá, incrível.
Com massa de pimentão por cima.
Com massa de pimentão.
Ah, isso é novo. Isso é... Pá, calma aí, isso é novo.
Nunca comi termossos com massa de pimentão.
Nos Açores eles costumam pôr massa de pimentão por cima. É simplesmente.
Mas, como é que tu comes o teu termosso? O nosso amigo António Raminhos esteve-me a ensinar que os termossos comem-se a campeão. Ou
como
seja,
é que é isso?
Tiras aquela coisinha do termoço e não atiras o termoço junto à boca. Disparas a uma certa distância. Pá!
Epá, e ele entra. Pode bater.
Pode. Epá, há muitos que vão ao lado e há muitos que acertam nos olhos. Isso,
sabes, mas... que o Raminho só disse essa forma só para ver se o fazias e levavas com o termoço no olho. Sabes bem disso.
Achas que ele não faz isso com mais
que
ninguém?
Ele é teu amigo.
Eu agora já não sei. Mas eu gosto muito do Raminhos a comer termoços à campeão. É bem, ele tem muita técnica daquilo.
Eu gosto muito do Raminhos. Marisa, uma das coisas que nós fazemos muito quando temos um convidado é vamos ler muita coisa sobre esse convidado, vem ao primo, histórias. E há coisas que eu leio e digo assim: Nana, eu quero é que ela me conte
visualmente,
devidamente, e com viva voz, porque obviamente vai ganhar e vai se lembrar de mais histórias e mais pormenores e vai obviamente contar tudo. Uma das coisas mais marcantes em ti, além da voz extraordinária que tens e do sucesso global,
muito obrigada,
que tens,
e tal,
é esse cabelo
diz
curto.
Diz lá o que é que queres. Que
é o cabelo curto. Cabelo curto esse que hoje em dia é a tua imagem. E que toda a gente gosta, e que toda a gente respeita, e que toda a gente
parece
já sabe.
Parece uma sirene, não posso ir a lado nenhum.
Mas que eu sei que a primeira vez que tu cortaste o cabelo, tinhas 12 anos e a coisa não correu muito bem.
Tinha 12 anos.
Como é que tinhas o cabelo antes disso? Era comprido à menina normal?
Sim, compridíssimo. Sempre usei o cabelo muito, muito comprido. Quase até ao fundo das costas.
É
porque a minha mãe sempre achou que as meninas deviam ter o cabelo muito comprido. Só que eu tenho um problema, tal como o meu filho também tem. O cabelo é aos caracóis. E para pentear um cabelo comprido aos caracóis dá muito trabalho. E então eu de vez em quando fazia...
Malditas raízes africanas!
E eu havia dias que a minha mãe dizia assim: já penteaste o cabelo? E eu: já! Mentira, fazia assim à frente com a escova, né? Penteava à frente, fazia de conta que estava a pentear, porque a minha mãe fazia umas tranças e tal, fazia de conta que estava a pentear. E ela assim: deixa ver! Ah, pá, quando ela enfiava a escova e o pino.
Os nós.
Eu chorava, baba e ranho. Houve um dia que apareceu lá um cliente, lá na taberninha, que ele vinha todos os meses de agosto. Todos os anos ele aparecia lá na taberninha. Ele vivia nos Estados Unidos, era imigrante. E deu uma nota de 500 escudos. Não, já ninguém deve saber o que é 500 escudos. Deu uma nota de 500 escudos. Eu fui ao cabeleireiro lá do bairro e disse: olha, corta. A minha mãe disse para eu vir cortar o cabelo. Tens a certeza? Sim, mas é para cortar mesmo à rapaz. Tens a certeza? Tenho, é para cortar mesmo à rapaz. E então cortei o cabelo assim curtinho. Não ficou loiro como tenho agora, mas curtinho, assim como tenho agora. E cheguei a casa assim, a achar que tinha feito uma grande coisa. Levei a maior tareia da minha vida, com o cabo da vassoura. E a minha mãe foi ao cabeleireiro pedir o cabelo, ainda hoje lá tem a trança.
Ah, mas ela pediu o cabelo para quem feito? Para voltar a pôr ou só para chorar,
guardou,
sobre ele e tipo...
Guardou o cabelo. Guardou. Ah,
foi enquanto ouvia Memories de Barbra Streisand.
Memories like the pair of my.
Olha, e desde então nunca mais voltaste a ter o cabelo comprido?
Voltei.
Ah, voltaste, ok.
Depois o cabelo cresceu outra vez imenso, né? Ficou longo. E eu fui. Houve uma altura que eu fazia imensas vozes e fazia vozes para cantores africanos também. E fui a Luanda fazer. E estava um calor horroroso. E eu punha o cabelo para cima, fazia palmeirinhas, fazia bananas, fazia. Ai, o que não passava o calor, se não aguento.
E foi aí que pegaste em 500 escudos?
Não. Peguei nos quanzas que tinha e fui lá a um cabeleireiro qualquer. Fui de chapa, como é que se chama? Daquelas carreiras que eles têm.
De caixa aberta?
Não, daqueles táxis que eles têm lá em África, não? Em Moçambique chamam chapa e em Luanda chamam. Ai, Marisa, estás parva. Chamam. Não, mas xibombo também é em Moçambique.
É, também em Moçambique.
Eu já me hei de lembrar. E fui lá ao cabeleireiro e com os kwanzas pus um pente 3.
Mas rapaste mesmo o cabelo?
Pente 3. Então, quando cheguei a Lisboa, ao aeroporto, a minha mãe não me estava a conhecer. Estava à procura de uma pessoa que eu comprido e dava uma pessoa de pente 3.
E a tua mãe disse: vamos imediatamente lá de volta buscar o cabelo.
Quando cheguei, a minha mãe assim: ai, que horror, o que é que tu fizeste? O quê, mãe? O cabelo, cortei. E depois voltou a crescer. E eu recomecei a cantar fado. E estava outra vez enorme, longo. Recomecei a cantar fado e... E conheço o Eduardo Botê, que eu chamo Eduardo Mãos de Tesoura.
Bem visto,
sim, senhora.
Que adora cortar cabelos. E eu chegava sempre ao pé deles e assim: ah, pá, o Eduardo, não estou a aguentar, corta-me lá o cabelo. Não. Eu só corto cabelo se puder pôr loira. Eu disse: pá, eu não estou nada a ver loira, porque eu sou meia ruiva, naturalmente. E ele disse: não estou nada a ver loira. Ah, só posso cortar se puser loira. Então ele fez aquilo tipo extreme makeover, sabes? Eu aceitei.
Não viste ao espelho?
Não vi ao espelho, nada. Ele começou a cortar, depois pintou, depois não sei o quê. Quando virou, eu assim: oh, adoro, amo! E chego ao senhor Vinha à noite e entro. Ah, falta dizer que na altura também tinha conhecido o João Rolio e acho que o sonho de qualquer mulher, de qualquer miúda, é ter uma sala cheia de vestidos para poder
experimentar. Também é o sonho do Marco.
É pá, sim, eu tenho imensos em casa, não é? De vez em quando uso da minha mulher.
Sim.
E então eu chegava lá e escolhia, às vezes aparecia no Senhor Vinho, tipo, toda vestida de amarelo, parecia um periquito, outras vezes toda vestida de roxo, outras vezes toda vestida de vermelho. E entro no Senhor Vinho, já nem sei que cor é que levava, mas com o cabelo assim. E a Maria olha para mim e diz: ai, rapariga, o que é que tu foste fazer? Só Maria, mas eu canto com a voz ou canto com o cabelo?
Quer dizer, o Botê é o autor da tua cabeça.
Da minha cabeça, não, do meu cabelo.
Do teu cabelo, da tua cabeça no sentido exterior. Isso é fantástico.
É o autor deste cabelo que eu agora não consigo.
Não, agora é uma imagem icónica, agora é uma coisa que tu não podes mudar nunca.
Posso. De vez em quando mudo.
Sim.
De vez em quando ando aí com os afros, depois volto a cortar outra vez, depois faço umas franjas, depois volto a cortar outra vez. Mas é sempre, eu sinto-me melhor de cabelo curto, tem a ver comigo. Não. Sim. É uma imagem que foi estudada, criada, como muitas vezes as pessoas pensam que existe uma máquina.
Um marketing.
Ei, ela tem
um
uma máquina. Não, é uma forma como eu me sinto bem. Eu não tenho nada a ver com aquele cabelo comprido de carrapito, não tem a ver comigo.
Olha, nós devemos continuar aqui nesta onda do flashback e do começo. Eu tenho ideia que a tua explosão internacional foi muito rápida. É como se num momento tu fosses só nossa e de repente logo a seguir, mas espera aí, mas ela já está com esta projeção toda. Qual é que foi aquele primeiro momento internacional em que tu ficaste, já foste às maiores salas do mundo? Qual é que foi aquele momento que tu defines como aquele em que tu pensaste, caramba, eu estou aqui, o que é isso? É diferente de tudo. Consegues localizar esse preciso momento de...
Não, mas consigo te dizer que há um momento em que eu consigo entender que já faço parte do mercado internacional, que é quando consigo fazer o programa do David Letterman. E achei interessante porque o David Letterman raramente recebe artistas internacionais que não sejam anglo-saxónicos. E acedeu. E quando põe o meu disco assim à frente para me apresentar, diz Sintra, Portugal, Sintra, e diz assim um bocado tipo Portugal e coisa. E ele nunca fica a assistir aos artistas a cantar, nunca. Ele sai, vai tomar um bocado de café e depois volta. E eu começo a cantar A Gente da Minha Terra. E ele ia a sair e voltou para trás, sentou-se e assistiu ao tema todo, até ao fim. E depois veio e não parava de cumprimentar. Muito bom. E eu queria já ser, queria tirar a mão, tipo, caramba, já chega. Muito bom, muito bom.
Não, não se larga assim, menos letra, mas menos.
Menos. E depois mandou uma carta a dizer que seria sempre bem-vinda no programa dele, mas o programa agora já acabou. Olha, paciência.
Não, continua.
Não, mas não é com ele.
Não, mas ele não está a fazer. Só o Colbert só vem para o ano que vem.
Pois, 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 mas pois, agora pois. Eu não vou aos Estados Unidos tão rápido, portanto não tenho disco novo. Portanto.
ele é que perde. Olha, antes de nos despedirmos, sei que agora, além da intérprete que és e da carreira enquanto. Da carreira em cima do palco, agora também és empresária. Ou seja, tratas tudo as tuas cenas.
É pá, pouco, vocês sabem tudo, caramba.
Tratas tu. Agora, corrijo-me se estiver errado. Tu, como o Marco disse há bocadinho, tens um ar de tipo fixe, não sei o quê, mas também tens um ar de pessoa muito espaçarada. Corrijo-me se estiver errado.
Não estás.
Não. Agora, explica-me lá como é que, de repente agora, uma pessoa que é despassarada, se calhar de vez em quando esquece das coisas, agora de repente, peraí, tenho que ter agora a minha agenda toda organizadinha porque sou eu a tratar de mim mesma.
Tenho o Ricardo, que está ali.
Ó, Ricardo.
Que trata da minha agenda e que todos os dias me manda para aí 50 e-mails e que eu não respondo nem a metade e que depois começa a me mandar SMS e depois começa a telefonar. Não, e costumamos reunir e ele tenta ao máximo chamar-me à razão. E que os artistas são sempre muito aéreos, não é? Mas chegou uma fase que eu achei que já era a altura de eu própria tomar as rédeas do meu caminho e fazer as coisas como eu achava que devia ser.
Isso também é uma consequência de ter sido mãe?
Também. Porque, sabes, quando tu trabalhas com alguém, as pessoas exigem que tu faças mais do que aquilo que talvez possas fazer, porque elas precisam de ver um income.
Sei.
Não é? Um income. E eu não posso, neste momento, ter essa disponibilidade de tempo. Olha, o tempo não para. Portanto, é preferível ser eu a gerir as minhas coisas e organizar-me eu próprio e fazer aquilo que eu sei que consigo fazer, continuando a trabalhar com os meus agentes internacionais, conversando com eles e eles percebendo como é que eu estou a funcionar neste momento, do que estar a trabalhar com alguém, ocupar o tempo de alguém e não conseguir dar aquilo que as pessoas estão à espera. Portanto, eu prefiro ser eu a organizar-me.
E está tudo a correr bem?
Está a correr bem, não. Ainda não houve nenhuma altura em que pensaste, porque é que eu me tinha.
Não, de vez em quando recebo assim uns tal-tals, uns e-mails, ficaste de dizer que não sei o que é. E caramba, esqueci-me.
Sim.
Acontece.
Ah, claro. Marisa, não te vais embora sem cantares, isto é extraordinário. Vais-te hoje dizer, portanto, já cantaste, o tempo não para. E agora vais cantar uma coisinha surpresa que o Nuno Marcos está também em pulgas, porque faz parte de um episódio do Miami Vice. Nuno Marcos!
Segundo episódio do Miami Vice.
E que ele foi descobrir isso também.
Exato,
é?
Já te mostrou e tudo.
Sim, eu devo dizer que, tendo ouvido a Marisa A versão dela é melhor. Hoje em dia os produtores do Miami Vice não hesitariam.
Pois não, a minha versão tem menos azeite, mas.
Tem muito menos azeite, sim. O azeite americano é de péssima qualidade.
Sim, o nosso é muito bom.
É claro que há aquele lado guilty pleasure, não é? Do John Waite a cantar o Missing You. Epá, mas a versão da Marisa é esmagadora. Como
é o Missing You que a Marisa vai cantar agora. Sim. Porque este Missing You também é uma canção que já não cantava, se calhar, há bués.
É, há bués mesmo. Era um tema que eu cantava com uma banda que tive, que era os Vinil. E que quando vocês me convidaram, assim, o que é que eu vou cantar? Não é? E não aprecia cantar o óbvio.
Sim.
Vamos cantar Miley Cyrus, vamos cantar Rihanna, vamos cantar Beyoncé. Eu disse, bem, olha, vou cantar um tema que já não canto para aí há 20 anos. Missing You.
E tinhas essa banda e fizeste o circuito dos bares e...
Todos os bares de Lisboa, lá estava eu. Já viste... Olha, também fazia casamentos, batizados e divórcios aos fins de semana.
Magnífico.
Já viste, num dia a cantar divórcios, dia seguinte no
batizados,
dia seguinte,
uma... no Carnegie Hall.
E depois de para
não,
reunião,
ainda não
a reunião...
havia Carnegie Hall.
Isso é o que eu estou a dizer.
A reunião dos vinil.
Mas olha, a mim já me aconteceu. Opa, isto não é... Pelo amor de Deus, não estou a desprestigiar nada, mas já me aconteceu, tipo, fazer o Carrei de Amsterdão e depois passei por Barcelona, pelo Palau, e depois quando cheguei a Portugal pergunto assim, então e agora qual é? Festa do Leitão! E o Leitão estava muito bom.
Isso é mais importante, Marisa. Isso é mais importante.
E o vinho também.
É o elemento perfeito na nossa família.
Exato.
Com Mary Buena. Marisa,
é
agora, Marisa, agora no Primo, com Missing You. E se der tempinho, ainda lhe cravamos mais uma. Se der tempo.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and your mind's away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long and distance line tonight. I am missing you at all since you've been. There's a message in the wire, and I'm sending you the signal tonight. You don't know how this, but I've been come, and it looks like I'm losing this fight. In your world, I have no meaning, trying hard to understand, and it's my heart that's breaking. And there's a message that I'm sending out like a telegraph to your soul. And if I can break this distance, stop this heartbreak, and let I am missing you at all. Since you've been gone away, I am missing you.
every time I think of you.
Marisa, mais uma!
Só mais uma! Só mais uma!
Ei, pronto, está bem, está bem!
Pode ser?
Pode!
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fears and sorrows, smile, and maybe tomorrow you see the sun come shining through you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be happening that's the time you must keep on trying. Smile, what a use of crying. You see that life is still worthwhile.